Estimado ouvinte, saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. Na produção, Maiano Bartolomeu. Na edição e apresentação, Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Títulos de destaque hoje, a Organização das Nações Unidas faz apelo de 254 milhões de dólares para ajuda humanitária de emergência a Moçambique. Guiné-Bissau emite mandado de captura internacional contra ex-primeiro-ministro e candidato presidencial Domingos Simões Pereira. E Estados Unidos aprovam segunda vacina anti-Covid-19 e vice-presidente Mike Pence vacinado contra o coronavírus. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é +1 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de ótima escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com Ana Guedes.
As Nações Unidas e seus parceiros apelaram esta sexta-feira 254 milhões de dólares para ajuda humanitária de emergência a Moçambique, onde mais de 1 milhão de pessoas estão ameaçadas pela violência na província norte de Cabo Delgado e áreas vizinhas. No total, 570 mil pessoas fugiram da violência no norte de Moçambique. O conflito deixou 2.400 mortos, mais de metade deles civis, de acordo com a ONG Aclit, que também lista mais de 700 ataques desde outubro de 2017. O vice-presidente americano Mike Pence e a esposa foram vacinados hoje em ato transmitido ao vivo pela televisão, como forma de incentivar os americanos, na sua grande maioria republicanos, que mostram resistência à vacina. Ontem, entretanto, os Estados Unidos aprovaram a vacina da Moderna, a segunda no país, e a sua comercialização começará imediatamente, disse o presidente Donald Trump em Twitter hoje. Um comitê de cientistas americanos disse ser favorável à aprovação da vacina da Covid-19. Há cerca de um mês, a farmacêutica Pfizer anunciou que o seu produto contra a Covid-19 era 94,5% eficaz na prevenção da doença, segundo dados iniciais do estudo da fase 3. Também a vacina da Pfizer recebeu a aprovação de emergência aqui nos Estados Unidos. O exército americano preveniu que os seus navios de guerra iam passar a responder de maneira mais musculada a quem violar o direito internacional, citando nomeadamente o governo chinês. Washington contesta as reivindicações territoriais chinesas no Mar do Sul da China. No seu novo documento de estratégia naval, que fixa os objetivos da Marinha dos Estados Unidos, do Corpo de Marines e da Guarda Costeira para os próximos anos, o Pentágono sublinha que vários países, mencionando a Federação Russa e a China, contestam o equilíbrio do poder em região-chave para enfraquecer a ordem internacional atual. No Afeganistão, a explosão de uma motocicleta esta sexta-feira no leste do país matou pelo menos 11 pessoas e feriu 20 outras durante uma cerimónia religiosa, segundo as autoridades. Nenhum grupo reivindicou imediatamente o ataque. Forças do governo, dos Talibã e do Afeganistão entram em confronto regularmente em Ghazni, uma área onde decorreu a explosão desta sexta-feira. O ex-presidente do Burundi, Pierre Buyoya, morreu em Paris de Covid-19 aos 71 anos de idade. Segundo a família, Buyoya, que foi hospitalizado na semana passada em Bamako, no Mali, foi evacuado para Paris ontem, quinta-feira, tendo falecido durante o trajeto para o hospital em Paris, onde ia receber tratamento. Isto ainda segundo fontes familiares. Buyoya renunciou ao cargo de enviado à União Africana para o Mali e o Sahel no final de novembro, após ter sido condenado à prisão perpétua no Burundi em setembro pelo assassinato do seu sucessor em 1993, que denunciou ele como tendo sido politicamente motivado. A Etiópia ofereceu esta sexta-feira uma recompensa de 250 mil dólares em troca de informações que possam ajudar a localizar líderes do partido que governa a região do Tigré, a TPLF, alvo de uma grande ofensiva militar das tropas federais, que, segundo o primeiro-ministro Abiy Ahmed, foi a resposta aos ataques orquestrados pela TPLF contra acampamentos do Exército Federal. Abiy declarou vitória depois que as forças federais tomaram a capital regional Mekele no final de novembro, mas a ONU diz que os confrontos persistem na região e os líderes da TPLF continuam em fuga. Os combates em Tigré deixaram milhares de mortos, de acordo com o grupo de estudos internacional Crisis Group, e enviaram dezenas de milhares de refugiados para o Sudão. No Brasil, 9 pessoas continuam desaparecidas no Vale de Itajaí, em Santa Catarina, após fortes chuvadas e desabamentos de terra que atingiram a região nos últimos 2 dias, informou a Defesa Civil daquele estado brasileiro. No total, 12 pessoas morreram por causa do temporal. Há avisos que ainda hoje podem restar-se fortes chuvadas e há risco elevado de deslizamentos no Vale de Itajaí.
Na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República emitiu um mandado de captura internacional contra Domingos Moas Pereira, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, e antigo primeiro-ministro. A informação foi avançada nesta sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República num comunicado no qual diz que o mandado foi emitido no âmbito de um processo de crime que segue os trâmites legais daquelas instituições judiciárias, mas sem dar mais detalhes. Domingos Moas Pereira ganhou a primeira volta das eleições presidenciais de 2019, mas perdeu na segunda volta a 29 de dezembro, de acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições. Entretanto, nem ele, nem o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde aceitaram os números e denunciaram fraude, tendo recorrido várias vezes ao Supremo Tribunal de Justiça, cujo último recurso foi decidido há pouco tempo, depois de Umaro Sissoko Embalo ter-se autoproclamado presidente da República. Esta é uma notícia em desenvolvimento. Pode segui-la na Voz da América, na sua página da internet www.voaportugues.com. De Washington, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. A Organização das Nações Unidas e seus parceiros apelaram esta sexta-feira 254 milhões de dólares para ajuda humanitária de emergência a Moçambique, onde mais de 1 milhão de pessoas são ameaçadas pela violência na província norteña de Cabo Delgado e áreas vizinhas. Ana Guedes.
A crise em Cabo Delgado aumentou rapidamente em 2020 com ataques e combates obrigando dezenas de milhares de pessoas a abandonar as suas casas a todos os meses, afirma as Nações Unidas em comunicado. Quase 530 mil pessoas encontram-se agora deslocadas na própria província de Cabo Delgado, mas também nas províncias de Nampula e Niassa, quase 5 vezes mais do que o número registado em março de 2020, acrescentou este comunicado. A ajuda humanitária é vital para minimizar o sofrimento, explica Mirta Collard, a coordenadora humanitária em Moçambique, acrescentando que estes deslocados foram forçados a fugir apenas com as roupas que vestiam. Mulheres e meninas correm o risco de ser sequestradas, assim como de violência e exploração, por causa do seu género. Os próprios meninos correm o risco de serem mortos ou recrutados à força por atores armados, disse Collard, indicando que estava particularmente preocupada com as pessoas que viviam em lugares isolados. A coordenadora humanitária sublinhou que esta violência e deslocamento forçado pesaram sobre os serviços essenciais, que já estavam à beira do colapso. Mais de 90% dos deslocados vivem com familiares ou amigos, cujos recursos já eram escassos. Para aumentar este quadro sombrio, a ONU aponta que muitos lugares que hospedam pessoas deslocadas serão inundados durante a próxima estação chuvosa. As autoridades locais e as organizações de ajuda humanitária correm agora contra o tempo para montar campos para realojar essas pessoas deslocadas. No total, 570 mil pessoas fugiram da violência no norte do país, disse quarta-feira o presidente moçambicano Filipe Nyusi, referindo que os islâmicos armados, que há 3 anos aterrorizam a estratégica província por ser rica em gás, a de Cabo Delgado, são liderados por tanzanianos que desde 2012 vêm trabalhando para radicalizar a população local. O conflito deixou 2.400 mortos, mais de metade deles civis, de acordo com a ONG Aklit, que também lista mais de 700 ataques desde outubro de 2017.
As Nações Unidas dizem-se preocupadas com o número de deslocados de guerra em Cabo Delgado e vão aumentar a ajuda humanitária. Mas para analistas, todo o apoio vai ser insuficiente se não houver mudanças ao nível das políticas públicas e se o conflito militar não terminar. Ramos Miguel.
A coordenadora residente das Nações Unidas de Moçambique, Mirta Kaulardi, afirmou que o número de pessoas que fogem dos ataques continua a crescer, sublinhando o receio que a situação humanitária se agrave com o início da época chuvosa. Temos que reforçar o nosso apoio e, nesta questão da assistência humanitária, particular atenção tem de ser dada à criação de condições de abrigo para as pessoas, realizou Kaulardi.
Temos muitas necessidades, então seguro que, como Nações Unidas, temos também que aumentar o apoio que há que dar às populações.
Entretanto, o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, diz que esse apoio é necessário, mas porque um dia vai ter que acabar, a solução para Cabo Delgado em particular e toda a zona norte de Moçambique em geral passa por o governo mudar as suas políticas públicas.
Mudar políticas públicas no sentido de criar desenvolvimento nas províncias, de modo a reduzir o descontentamento social e focos de potencial conflito.
O governo diz-se empenhado em esforço para resolver essas questões, mas o pesquisador do Observatório de Meio Rural, João Feijó, afirma que não nota nenhum esforço nesse sentido.
Eu não noto esse esforço por parte de ninguém. Ninguém neste país quer resolver o problema das desigualdades. Então, os sociais, nós temos cada vez mais desigualdades de acesso em relação ao ensino, em relação à saúde. Criam-se duas cidadanias completamente desiguais. A primeira que pode ir ao ensino privado e à saúde privada, ou vai fazer este serviço de saúde no estrangeiro. E uma outra que não tem acesso algum à saúde e que tem ou à escola em condições. E tem que aceder a um ensino e a uma saúde bastante precária, não é?
Por seu turno, o economista João Mosca considera que, no caso particular de Cabo Delgado, para melhorar esses aspectos, é preciso acabar com a guerra e isso é algo imprevisível porque há muitos interesses em jogo.
Os interesses estão em jogo, o conflito, são múltiplos, que podem ser, em alguns casos, contraditórios, porque até conflito, em outros casos podem haver alianças momentâneas de interesses entre países, entre nacionais, com agentes internos, direitos económicos internos, com forças violentas, forças de defesa e segurança internas. Monta-se aqui um negócio em que todas as partes estão interessadas, que se beneficiam neste conflito. Numa situação dessa, numa situação da ausência quase completa de poder militar a segurança do Estado, ter de combater esse tipo de situações, da guerra é uma coisa absolutamente imprevisível.
Entretanto, a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, diz que o governo está a mobilizar parceiros para investir em Cabo Delgado.
Pedimos para que efetivamente se faça investimentos em Cabo Delgado. A começar por pequenos investimentos, porque nós estamos a trabalhar para que não haja radicalização de jovens.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Ainda sobre o conflito em Cabo Delgado, norte de Moçambique, o senador americano Robert Menezes disse que os Estados Unidos e seus parceiros podem ajudar a combater a insurgência islâmica naquela região e apoiar as aspirações do povo moçambicano por um futuro mais esperançoso. O conflito em Cabo Delgado, recordamos, iniciou em 2017 e já matou mais de 2 mil pessoas. Mais de 500 mil outras foram forçadas a fugir para zonas do país consideradas seguras. Os deslocados vivem em condições que requerem atenção. A situação em Moçambique é terrível e, infelizmente, não atraiu um nível apropriado de atenção dos formuladores de políticas, disse o senador Bob Menendez. Menendez, que falava esta semana no Senado, considerou trágico ver um país que parecia estar à beira da transformação arrastado de volta ao conflito. A situação não é de desespero, mas é urgente. Devemos agir agora, disse o senador americano. Para ele, à medida que o conflito cresce em extensão e intensidade, os Estados Unidos precisarão de desenvolver uma estratégia coordenada entre agências, usando todas as alavancas do poder americano, diplomático, desenvolvimento e defesa, para responder à crise militar, humanitária e de desenvolvimento em Cabo Delgado e trabalhar com os parceiros regionais. Esta a emissão vespertina da Voz da América, de Moçambique para São Tomé e Príncipe, onde a sociedade civil está indignada com uma proposta para aumentar as regalias dos deputados introduzida pelo MLSTP-PSD. Um grupo de cidadãos esteve esta sexta-feira reunido com o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, para contestar a iniciativa da bancada parlamentar do partido que lidera a coligação governamental. Temos aqui a reportagem do nosso correspondente Oscar Medeiros.
A proposta para aumentar o salário dos deputados em cerca de 150%, entre outras regalias, foi denunciada pela ADI, o maior partido da oposição são-tomense. A reação da sociedade civil não se fez esperar. Um grupo de cidadãos, liderado pela advogada Celisa de Deus Lima, insurgiu-se contra a iniciativa que também concede aos deputados isenção fiscal na importação de bens pessoais como viaturas e outros.
Nós pedimos que os senhores deputados respeitem o povo. Aonde é que se vai buscar este dinheiro para pagarmos aos senhores deputados? Chegou o momento de nós nos indignarmos, de dizermos aos senhores deputados que eles são eleitos por nós para nos representarem e para defenderem os nossos interesses.
Nas ruas de São Tomé, vários cidadãos também manifestam a sua indignação.
É um roubo. Os nossos deputados querem nos roubar, estão a nos roubar. Em vez de discutir medicamento para hospitais, em vez de discutirem atenção a pequenos agricultores que abastecem o nosso mercado, os nossos criadores, os nossos horticultores, é por aí fora. Não vêm para isso, estão a vir para eles. Será que o país é só deles? É a herança dos pais deles que estão a discutir?
Perante as críticas da sociedade civil, o líder parlamentar do MLSTP-PSD, Danilo Santos, pôs água na fervura.
Primeiro que fique claro que o MLSTP-PSD, enquanto partido político, nada tem a ver com esta iniciativa. O poder de iniciativa é dos deputados. O líder parlamentar, enquanto presidente, subscreveu esta iniciativa, mas é preciso que se tenha em conta alguns aspectos. Da iniciativa à lei, ainda temos um longo caminho.
Antes de chegar à meta, o MLSTP-PSD ficou sem o apoio do seu parceiro de governação, o MDFM-PCD-UDD, e decidiu fazer marcha atrás, alegando que o partido já havia tomado esta decisão antes da contestação da sociedade civil.
Pedimos para que a nossa sociedade civil não utilize diversas formas para incendiar a sociedade. Ainda durante o mês de novembro, já havíamos tomado a decisão de que esta iniciativa não iria avançar. Quando nós decidimos isto, ainda nem estava na rua. Este celeuma todo vem porque o documento chegou à primeira comissão especializada, que é a Comissão em Razão da Matéria.
O líder parlamentar do MLSTP-PSD garante que a proposta do seu partido para aumentar as regalias dos deputados santomenses já foi removida do Parlamento. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Continuamos na nossa emissão vespertina aqui da Voz da América. Hoje é sexta-feira, dia reservado às artes. Artes serão na terceira página da nossa emissão, mas temos duas notícias relacionadas com as artes. Cabo Verde e Moçambique perderam dois nomes das suas artes. Morreu o cantor moçambicano Matias Xavier. Figura das artes, Xavier foi também ator, tendo participado no filme O Último Voo de Flamingo, do também moçambicano João Ribeiro. Foi igualmente diretor do Instituto Nacional de Cinema na década de 1980. Enquanto cantor, foi dinamizador do movimento de jazz e música popular moçambicana. Gravou pouco. Um dos temas dele é Tormented Soul, curiosamente popular no vizinho do Zimbábue, vizinho de Moçambique. Cabo Verde chora a morte de Celina Pereira, uma das maiores cantoras do país. Ela perdeu a vida na quinta-feira em Lisboa, Portugal, onde residia há anos. Nome maiúsculo da cultura cabo-verdiana, Celina Pereira estava doente há algum tempo e a notícia da sua morte revelou consternação e muitas homenagens na sua terra natal e na diáspora. Álvaro Lugier Andrade.
Cantora, contadora de histórias, educadora e uma embaixadora da cultura cabo-verdiana, Celina Pereira destacou-se pela sua forma muito peculiar de interpretar a morna, hoje património imaterial da humanidade, cujo processo de candidatura ela foi uma das principais impulsionadoras. Em 1970, mudou-se para Portugal para continuar os estudos, tendo-se formado em educação, e rapidamente passou a ser uma referência na diáspora cabo-verdiana e na sociedade portuguesa, com presença permanente na televisão. Em 1979, gravou o single Minha Terra, O Boi, e em 1986, estreou-se com o seu primeiro álbum, Força de Crecheu. Quatro anos depois surge o disco História História no Arquipélago das Maravilhas e mais tarde Nostradição e deu corpo em 1998 a Arpejos e Gorjeios, Fruto do seu trabalho investigativo, recuperou boa parte da tradição cultural do arquipélago perdida no tempo. Nos últimos anos da vida, lançou audiolivros, resgatando assim o património expressivo das histórias e jogos tradicionais cabo-verdianos. Ela morreu aos 80 anos de idade, vítima de doença.
Recordamos duas figuras das artes de Cabo Verde e Moçambique, Celina Pereira de Cabo Verde e Matias Xavier de Moçambique, que perderam a vida esta semana. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Piratas informáticos invadiram as redes do Departamento de Energia e da Administração Nacional de Segurança Nuclear dos Estados Unidos, o órgão responsável pelo arsenal nuclear do país. Não há detalhes sobre como os sistemas foram afetados, nem se sabe que tipos de informações que poderiam envolver as armas nucleares dos Estados Unidos estiveram nas mãos dos hackers. No entanto, a porta-voz do Departamento de Energia, Shailen Hines, disse em comunicado que não há risco para a segurança nacional. Ela disse, por enquanto, a investigação descobriu que o malware atingiu apenas redes de trabalho sem afetar a missão essencial de segurança nacional do Departamento. Mais tarde, o Departamento de Energia revelou ter agido para conter um ataque cibernético supostamente de origem na Rússia e negou que o escritório que cuida da área nuclear tenha sofrido com o impacto da invasão. Isso reforça que precisamos de modernizar o nosso equipamento nuclear para assegurar que se mantenha seguro, confiável e eficaz contra ameaças, disse a senadora republicana Deb Fischer, que integra um comitê de supervisão do armamento atômico. Em nota, o FBI informou que está a investigar e a reunir dados de inteligência para responsabilizar, autuar e desmantelar os atores responsáveis pela ameaça. A pandemia de coronavírus afetou pessoas em todo o mundo, incluindo migrantes, muitos dos quais ficaram doentes, perderam emprego ou ficaram presos em países de destino. A Voz da América falou com o chefe da Agência de Imigração da ONU, António Vitorino, sobre a situação dos imigrantes. Mayra Lassalette.
Existem cerca de 272 milhões de migrantes em todo o mundo. Um pouco menos de metade são mulheres. A ONU considera migrante qualquer pessoa que mude de país, independentemente do motivo. Mas a maioria parte na procura de melhor situação económica. De acordo com a Organização Internacional das Migrações, a OIM, a Índia tem o maior número de migrantes que vivem no exterior, mais de 17 milhões. Os Estados Unidos continuam a ser o principal país de destino, com mais de 50 milhões de migrantes. Cerca de 3 milhões de migrantes ficaram retidos pelos bloqueios da Covid-19 e pelo encerramento das fronteiras. Mas o vírus não parou os criminosos que exploram aqueles que procuram chegar a novos países.
Este ano há 4 vezes mais chegadas à Itália via Mediterrâneo, uma das rotas mais perigosas do que no ano passado. Ou se olharmos o Golfo do Aden, há 130 mil pessoas que cruzam o Golfo nos dois sentidos para chegar aos países do Golfo e elas não pararam por causa da pandemia.
Mais de 3.100 imigrantes morreram tentando chegar aos países de destino este ano. O afogamento é a causa mais comum. Com alguns países ricos a aprovarem as vacinas Covid-19 e a começarem a vacinar as suas populações, Vitorino diz que os migrantes não devem ser excluídos.
É a responsabilidade dos governos garantir que todos os que estão presentes no seu território, sejam nacionais ou não, migrantes, independentemente da sua situação legal, tenham acesso às vacinas. Porque em termos práticos, a pandemia mostrou-nos que ninguém está seguro até que todos estejam seguros.
O Dia Internacional do Migrante é um momento para reconhecer as contribuições dos migrantes nos países onde se instalam e respeitar o seu direito de procurar uma vida melhor, afirma a OIM.
A migração é um fenómeno natural da vida humana. Sempre existiu e continuará a existir no mundo.
Os migrantes são frequentemente considerados trabalhadores sem documentos, mas a grande maioria está legalmente nos países de destino. Eles atuam em todos os campos, do trabalho manual às especialidades, incluindo saúde e tecnologia.
Caminhando para o final, o desporto aqui na Voz da América com o Álvaro Lugero Andrade.
Na rubrica desportiva, o mercado de inverno está a ferver, mas comecemos com os prémios da FIFA de 2020 anunciados ontem na gala The Best, numa cerimónia virtual. Robert Lewandowski, do Bayern Munique, e Jürgen Klopp, do Liverpool, foram eleitos o melhor jogador e o melhor treinador de 2020. Uma votação que contou com a participação dos selecionadores, capitães das equipas nacionais, membros da imprensa e adeptos. Na cerimónia, como disse, virtual, Lionel Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo da Juventus ficaram atrás de Lewandowski. Desde 2008, apenas o croata Modric, em 2018, impediu a predominância dos dois gigantes, o argentino Messi e o português Ronaldo. São 6 prémios para Messi e 5 para Ronaldo. Entretanto, o mercado continua a ferver e com uma notícia que volta a fazer manchetes: a saída de Pogba do Manchester United, onde não tem tido sucesso. A ESPN avança que Dybala e Bernadeschi podem entrar no negócio da contratação de Pogba por parte da Juventus, a sua equipa anterior. Será? Temos até fim de janeiro para saber. Noutras notícias, em Barcelona, fala-se que, para fazer face aos problemas financeiros, o clube pondera vender o brasileiro Felipe Coutinho, já neste mercado de inverno. De acordo com o diário Ara, o médio brasileiro está avaliado em 60 milhões de euros, segundo o site Transfer Market. Na Itália, entretanto, o portal Calciomercato dá conta que o lateral Nuno Mendes do Sporting é o principal alvo do Real Madrid para suceder a Marcelo. O jovem de 18 anos também está a ser seguido na Itália por Juventus, Inter e Milan, tal como na Inglaterra por Manchester United e Liverpool. Espera-se que não seja apenas conversa de empresários. Na França, os jornalistas protestaram hoje com a forma como André Villas-Boas tratou um colega do La Provence na quarta-feira, ameaçando o jornalista após a derrota do Marseille frente ao Rennes. Na antevisão do jogo com o Stade de Reims hoje, os jornalistas presentes levantaram-se e abandonaram a sala assim que o técnico português chegou, em solidariedade com o colega de profissão. Ele ficou sozinho a falar com as cadeiras e com os microfones das televisões que estavam a cobrir em direto. Depois, já com os repórteres de regresso e a conferência de imprensa em andamento, Villas-Boas retratou-se pela forma como se comportou, lendo uma curta declaração. Lamento a minha reação, mas fiquei sentido com os artigos e as palavras duras, disse citado pelo L'Equipe. Na quarta-feira, Villas-Boas dirigiu-se ao jornalista e atirou: obrigado, hein? Continua assim que eu apanho. A Rússia foi excluída por 2 anos das principais competições esportivas mundiais, entre as quais os Jogos Olímpicos Tóquio 2021, que se realizam em 2021, e também o Mundial de Futebol de Qatar por 2022, por incumprimento das regras antidoping, anunciou o Tribunal Arbitral do Desporto. A decisão, que também proíbe a participação da Rússia nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, é metade daquela proposta pela Agência Mundial de Antidopagem, que tinha pedido 4 anos de suspensão. Foi assim o desporto, na Voz da América.
Títulos de destaque: Organização das Nações Unidas faz apelo de 254 milhões de dólares para ajuda humanitária de emergência a Moçambique. Guiné-Bissau emite mandado de captura internacional contra ex-primeiro-ministro e candidato presidencial Domingos Simões Pereira, e Estados Unidos aprovam segunda vacina anti-Covid-19. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Votos de um ótimo fim de semana. Fiquem com o Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última página da Voz da América. Yeah.
be late, yeah. Don't be everybody. When sleep for night, you wake up, see the light, yeah. See the future is bright, yeah. I need the enter for I, yeah. Make you do your best, yeah. Papa God go handle the rest, yeah. Even if you no get money, yeah. They jolly, they shake body. No need to get your body, yeah. If it no be God, way.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 18 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do seu computador, telemóvel ou tablet. voaportugues.com é a nossa página. Nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um. 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ludgero Andrade. Títulos da atualidade, Nações Unidas fazem apelo de 254 milhões de dólares para ajuda humanitária de emergência a Moçambique. Estados Unidos aprovam segunda vacina contra a Covid-19. Vice-presidente americano Mike Pence vacinado contra a coronavírus. Transmissão ao vivo pela televisão. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, vamos falar sobre dois nomes sonantes da cultura cabo-verdiana que deixaram recentemente o mundo dos vivos. O escritor Teobaldo Virgínio e a cantora Celina Pereira. Mas comecemos na Guiné-Bissau, onde a Procuradoria-Geral da República emitiu um mandado de captura internacional contra Domingos Simões Pereira, presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, e antigo primeiro-ministro. A informação foi avançada hoje pela Procuradoria-Geral da República num comunicado, no qual diz que o mandado foi emitido no âmbito de um processo crime que segue os trâmites legais naquela instituição judiciária, sem dar mais detalhes. Simões Pereira ganhou a primeira volta das eleições presidenciais de 2019, mas perdeu na segunda volta, 29 de dezembro, de acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições. Entretanto, nem o PSGC aceitaram os números e denunciaram fraude, tendo recorrido várias vezes ao Supremo Tribunal de Justiça, cujo último recurso foi decidido há pouco tempo, depois de Úmaro Sissoko Embaló ter-se autoproclamado Presidente da República. A informação, segundo elementos disponíveis obtidos pela Voz da América hoje, indicam que sobre Simões Pereira pende o processo ligado ao resgate bancário do setor privado feito em 2016, pelo então governo liderado por Carlos Correia. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar. A qualquer momento podemos trazer mais informações. Voz da América começa aqui mais uma edição de artes. E hoje vamos falar de duas referências da cultura cabo-verdiana que deixaram o mundo dos vivos nos últimos dias. Celina Pereira, cantora, nome maiúsculo da música cabo-verdiana, faleceu na quinta-feira, 17 de dezembro, em Portugal. Nos Estados Unidos, faleceu o escritor Teobaldo Virgínio, autor de uma vasta obra poética e ficcional inspirado em Santo Antão, a sua ilha natal. Ele era, sem dúvida, o decano das letras crioulas, o último dos claridosos. Em nota de pesar, o presidente Jorge Carlos Fonseca diz-se lamentar a morte de Teobaldo Virgínio, figura que encarnava o modelo do intelectual cabo-verdiano do seu tempo, homem viajado, conhecedor do mundo, escritor e amante do seu torrão natal. A situação e os problemas da sua terra-mãe foram uma constante preocupação para este escritor santantonense, na esteira de outros, como Manuel Lopes ou seu irmão Luís Romano, em São Vicente, São Nicolau, Angola e nos Estados Unidos, em Portugal, Tubal Virgílio manteve sempre atento aos destinos das suas ilhas, colocando nos seus livros histórias da imigração, páginas do cotidiano dos seus conterrâneos que viriam de influenciar novas gerações de escritores. Escreveu assim o Presidente da República, ele também, escritor, Jorge Carlos Fonseca. Virgínio Assunção Nobre de Melo, nome verdadeiro de Tubal Virgínio, publicou o seu primeiro livro, Poemas Cabo-Verdianos, em 1960. No mesmo ano, publicou alguns poemas na revista Claridade, o número 9, juntamente com Arnaldo França, Jorge Pedro Barbosa, Virgílio Pires, sendo por isso considerado um claridoso de última vaga. E o último, pastor protestante, na altura emigrou para Angola, onde publicou Beira do Cajo, o seu primeiro livro de contos. Deixou a vida religiosa e foi com distância em 1963 e Vida Crioula, 1967, publicadas em Lisboa, que se tornaria uma referência literária cabo-verdiana. Emigrando nos Estados Unidos, continua a publicar poemas e ficção, tendo sempre Cabo Verde e Santo Antão como fonte de inspiração. O Meu Tio Jonas, de 1986, é nesta fase o seu romance mais saliente. Publicou 13 obras, inclusive uma, 2 anos antes de morrer, aos 96 anos. Nesta edição falo com Jovino Pérez, editor de Tubal Virgínio aqui nos Estados Unidos, António Nobre de Leite, companheiro de caminhada religiosa e também editor de algumas das obras dele e apresentador de todos os livros que ele lançou nos Estados Unidos. E também com Manuel Brito Semedo, antropólogo e crítico literário. E começo por trazer a conversa que mantive com Jovino Pérez, em Brockton, amigo, mas também editor de Tubal Virgínio.
É uma figura que nunca deixou a sua terra, nunca deixou de escrever sobre a sua terra. Os livros dele são todos virados para Cabo Verde. A distância, Tio Jonas, que são os mais conhecidos. Pessoalmente, tenho de dizer que o Gaudêncio Filharrante é o livro em que ele fala dele quando menino em Santo Antão, apesar de que não diz, chama Gaudêncio à criança, não é? E que, ao fim e ao cabo, é uma biografia dele de criança em Santo Antão. É uma história lindíssima para mostrarmos também como é que se vivia naquela época em Santo Antão. Depois, o último livro dele, A Gaveta Excêntrica. O Tibaldo realmente era excêntrico e arranjou uma maneira de ir buscar tudo aquilo que não tinha exposto no papel para o público, juntou tudo num livro e chamou-lhe A Gaveta Excêntrica, que voou por todo o mundo a passear e a contar histórias. Mas também temos que lembrar que ele participou na revista Arquipélago como diretor. É uma revista que dava muitas vistas aqui nos Estados Unidos, com participação de todos os escritores de Cabo Verde. Eu não vou enumerar porque não são muitos, mas também participou no Mundo Cabo-Verdiano, que o editor era o Boca Pinheiro. E ele entusiasmava muito connosco para que o Mundo Cabo-Verdiano não desaparecesse, mas desapareceu, infelizmente. Era um lutador e era um homem que, enfim, para escreveu até aos 96 anos. O seu livro último, que é Gaveta Excêntrica, que eu já fiz referência, é o livro que ele fez já com 96 anos de idade. Mas ele escreveu Viagem para Além da Fronteira. Tem um livro muito importante, que é Cabo Verde, Parágrafo do Meu Afeto, onde se vê que o Tibaldo aceitava tudo que era de Cabo Verde. Ele até, nesse livro, escreve um conto com a Lupec. O livro de poemas do Mar ao Chão dos Teus Pés é um livro também fantástico, que tem lá o hino que ele fez para concorrer para que o hino nacional de Cabo Verde fosse esse hino que ele fez. Infelizmente não ganhou, mas é um hino muito bonito, é uma coisa muito bonita. E depois ele tem mais uns 3 ou 4 livros que eu também acho que são extraordinários, que é A Vida Crioula, Poesias da Vida, Outono em Revista, Estrela Africana.
Era Jovino Pérez, editor das obras de Tubal Virgínio, outro editor, companheiro de caminhada, António Nobre Leite, fala também sobre mais do que um escritor, um amigo. Ele que apresentou todas as 6 obras que Tubal Virgínio lançou aqui nos Estados Unidos. E começa pela primeira obra de Tubal Virgínio, enviada a outro grande da música cabo-verdiana, Henrique Teixeira de Sousa.
Mandou aquilo ao Dr. Teixeira de Sousa, que prefaciou este livro que existe, Poemas Cabo-Verdianos. Foi a sua primeira obra. E aquilo circulou em Cabo Verde e, animado porque apareceu a imprensa, publicou-lhe o livro, talvez animado por isso, e bom observador, homem dos seus detalhes, que era, e escreveu uma história, chamemos uma narrativa, em que descreve a vida dos marinheiros, particularmente pescadores e mulheres desses pescadores lá da sua povoação Ponta do Sol. Tem por título Beira de Cais. E isto circulou também em Cabo Verde. Porquê? Quando o Dr. Baltazar teve nas mãos esse trabalho do Virgínio Beira de Cais, a expressão que ele usou ao Teixeira de Sousa, falando com o Teixeira de Sousa, temos homem. Porque via naquele literatura. A revista Claridade, você vai encontrar isto no número 9 da revista Claridade, Beira de Cais. E nessa altura não era um qualquer que entrava para, ou era aceito, ou entrava para a Claridade. Ele passou a ser um dos claridosos em virtude deste trabalho. A partir dali, ganhou ânimo, foi um estímulo, tive o privilégio de ler todas as obras dele, todas, e aquelas que foram publicadas já na América, tive também, ele quis honrar-me, se posso dizer, ou mais por amizade, eu fazer a apresentação desses livros. Creio que são 6 livros que eu apresentei do Teobaldo já aqui na América. A obra do Teobaldo Virgínio é ficção, sim, ficciona, mas é um trabalho autobiográfico, porque, como tive a oportunidade de dizer, eu vou encontrar o sobrinho do Tio Jonas, título de um dos livros dele, Tio Jonas. Ele lá está, ele é o sobrinho. Eu vou encontrar mais este rapazinho, mais aquele rapaz, etc., mas é ele. Portanto, a obra dele tem este aspecto autobiográfico. Agora, como foi um indivíduo vivido, particularmente conheceu bem e bem as suas ribeiras, enfim, a sua ilha de Santo Antão, ele, como nenhum outro, descreveu a terra e a gente de Santo Antão.
António Nobre Leite, pastor evangélico, editor de várias obras de Teobaldo Virgínio e também apresentador de todos os livros que ele lançou aqui nos Estados Unidos. Manuel Brito Sumedo, antropólogo cabo-verdiano e crítico literário, destaca Teobaldo Virgínio como, de facto, o último claridoso, referente aos homens que marcaram aquele que é considerado o mais relevante movimento literário, porque um divisor de águas, e começa assim por lembrar a caminhada do escritor Teobaldo Virgínio.
Juntamente com Arnaldo França, Jorge Pedro Barbosa, o único vivo, e Virgílio Pires, ele participou na Claridade no número 9. Portanto, mais ou menos na altura que ele sai de Cabo Verde. O primeiro livro é de 60, o livro de poemas cabo-verdiano. Na verdade, ele não é o último claridoso, mas dos últimos claridosos. E que mais produziu. Quando fazemos referência a Jorge Pedro Barbosa, na verdade, Jorge Pedro Barbosa, que eu saiba, não tem um livro publicado. Tem uns poemas extremamente importantes e fortes em termos do crioulo, saída nesse número 9 da Claridade, mas o Teobaldo é pela obra consistente que ele foi produzindo em Angola, muito nos Estados Unidos, onde ele teve depois facilidades de publicação e de intervenção em termos de publicação de revistas, onde ele editou também a revista Arquipélago. Portanto, é para mim considerado, na verdade, o último dos claridosos. Ele acaba por ser uma pessoa extremamente interessante, porque ele é muito memorialista. A obra dele é toda sobre Santo Antão e sobre a Ponta do Sol, de onde ele era, e onde ele nasceu a 21 de maio de 1924, mas ficou sempre ligado. Ele esteve muito tempo afastado de Cabo Verde, mas parecia que Cabo Verde não tinha saído dele. A obra dele é realmente isso. Para além das reflexões, ele tem os próprios títulos, o meu tio Jonas, que é a recuperação em termos de memória ligada à própria família, a vida crioula, a distância, o tempo que ele viveu. Todo um homem que vivia fora, mas com Cabo Verde dentro, e sempre procurando descrever nisso. Dos últimos livros que eu tenho dele, parágrafos do meu afeto, portanto, uma declaração de amor permanente em relação a Cabo Verde. Esta é a característica, para mim, fundamental da obra dele. Poesia não tenho muito mais memória, para além daquele livro que eu disse, que foi o primeiro livro dele. Mas é um homem que é extremamente ativo em termos de produção literária e prolífico. O homem chegou vivo a ter 96 e pouco antes disso, eventualmente, ele terá ainda deixado escritos nessa produção. E honrando-lhe a minha homenagem nesse sentido.
É um homem com um trajeto também com uma atividade religiosa, foi pastor durante algum tempo, mas que... Sim. Não se reflete isto diretamente nas suas obras, porque é que as suas obras eram obras daquilo que pude ler, e não sou muito de perto nem de longe de crítico literário, uma obra, se quiser, uma obra dura, crua. Ele dizia o que lia no sentimento mesmo, sem muitos rodeios, inclusive tocando em coisas que podiam ferir os mais suscetíveis, que pensariam que o homem com o transfundo religioso dele pudesse servir alguma peneira para algumas coisas. Isto também destacou-se na literatura dele.
Talvez precisamente por isso que ele não continuou a ser pastor. Mas a verdade é que ele era particular nesse sentido, e não se vislumbra na escrita dele essa componente, a própria experiência, a vivência profissional da religião, deixe-me dizer assim. Uhum. Mas é um homem íntegro, portanto, a integridade dele são as marcas. Não tendo ser por ter sido pastor, mas pela formação. Que é toda uma formação também religiosa, aquela educação antiga de Santo Antão. Portanto, isto é extremamente marcante. E um homem destemido, um homem ousado e destemido para a época.
Era Manuel Brito Semedo, antropólogo e crítico literário, que agora também vai falar-nos sobre outra perda para a cultura cabo-verdiana, Celina Pereira. Uma das maiores cantoras do arquipélago, faleceu na quinta-feira, 17 de dezembro, em Lisboa, Portugal, onde residia desde 1970. No maiúsculo da música cabo-verdiana, Celina Pereira estava doente há algum tempo e a notícia da morte revelou consternação. Cantora, contadora de histórias, educadora, uma embaixadora da cultura cabo-verdiana, como disse o Presidente da República hoje, Celina destacou-se pela sua forma muito peculiar de interpretar a morna, hoje património imaterial da humanidade, cujo processo de candidatura ela foi uma das principais impulsionadoras. Natural de Ilha da Boa Vista e neta de padre, filósofo, poeta, pintor e músico, Celina Pereira começou a cantar não na Igreja Católica, mas sim numa igreja evangélica, a Igreja do Nazareno, onde cedo se destacou como solista e integrou o Orfeão da Igreja. Em 1968, a convite do grupo Ritmos de Cabo Verde, teve a sua primeira atuação, dando início a uma carreira de mais de 50 anos com vários discos, mas, como investigadora, recuperou boa parte da tradição cultural do arquipélago perdida no tempo, com mazurcas, cantigas de casamento e mornas. Manuel Brito Semedo recorda aqui Celina Pereira.
Realmente, só uma referência breve, quem nos está a ouvir, Celina Pereira, que foi sobrinha de Aristides Pereira, o primeiro presidente da República, estava radicada em Portugal há décadas. É cantora de diferentes géneros da música tradicional, educadora e contadora de histórias. Ultimamente era muito mais voltado para isto. Ela foi uma das principais entusiastas da elevação da morna a património mundial. E ela não participou ativamente no fim, porque já tinha problemas de saúde, mas ela ainda presenciou isso, esse grande prémio de reconhecimento da música de Cabo Verde e a morna como já não mais uma música local, que Celina fazia questão de cantar da Boa Vista, onde nasceu a morna, ou uma música nacional, para passar a ser uma música da humanidade, do mundo todo. Também é uma grande perda, e coincidentemente ela faleceu no mesmo dia da morte de Cesária Évora, quando nós assinalamos 9 anos de desaparecimento físico da Cesária, as duas divas juntas no mesmo dia.
O que é que mais se lembra da Celina do ponto de vista musical? Eu sempre chamo a atenção a forma lírica, se quisermos, usando um termo aí, a forma como ela cantava, um pouco diferente das tradicionais cabo-verdianas.
Para além da voz dela, que era única, os temas que ela cantava naquele crioulo da Boa Vista, como ninguém mais. E eu registro é a voz da Celina a cantar a morna Boa Vista, minha terra. Oi, Boa Vista, minha terra, quando o sol nasce eu penso em ti. sol no poente e eu na beira-mar a avistar montes e rochedos da minha terra. Portanto, é crioulo, eu transferi para o português para facilitar. Uma morna de Ramezinho. As mornas da Boa Vista são diferentes da Brava e a forma de cantar também é diferente. E esta é a morna que eu tenho mais dela, mas também ela tinha aquelas mornas mais galopadas, chamamos mesmo morna galope da Boa Vista, e é a voz da Boa Vista em termos das músicas. E ela fazia pesquisas e foi buscar não só as histórias, mas a forma mais próxima do antigamente, não digo original, mas do antigamente em termos de interpretar as mordas, particularmente da Boa Vista. E ultimamente era a história, dar a conhecer Cabo Verde no Arquipélago das Maravilhas, a questão da tradição, a recuperação de tudo isso que ela se dedicava ultimamente. Lembremos que a Celina, inicialmente, a formação dela era de professora. Portanto, ela veio recuperar isso, e isso da forma de cantar, ela também, fazendo uma ligação com o Teobaldo de Virgínio, ela aprendeu na igreja, a mesma igreja de Teobaldo de Virgínio, a igreja de Nazareno, que frequentavam e que ela, onde ela cantava no coro. O estilo dela era mais de quem canta no coro, da igreja, de fato.
Chegamos ao final desta emissão de artes, mas para terminar, deixamos então a todos com a música Boa Vista Minha Terra, ou seja, Boa Vista Minha Terra, com Celina Pereira.
Ai, Boa Vista Minha Terra, solta-me senta, pensa na boa, só na boa.
E agora chamo Ana Guedes com as notícias que marcam esta sexta-feira.
As Nações Unidas e seus parceiros apelaram esta sexta-feira 254 milhões de dólares para ajuda humanitária de emergência a Moçambique, onde mais de 1 milhão de pessoas estão ameaçadas pela violência na província norte de Cabo Delgado e áreas vizinhas. No total, 570 mil pessoas fugiram da violência no norte de Moçambique. O conflito deixou 2.400 mortos, mais de metade deles civis, de acordo com a ONG Aclit, que também lista mais de 700 ataques desde outubro de 2017. O vice-presidente americano Mike Pence e a esposa foram vacinados hoje em ato transmitido ao vivo pela televisão, como forma de incentivar os americanos, na sua grande maioria republicanos, que mostram resistência à vacina. Ontem, entretanto, os Estados Unidos aprovaram a vacina da Moderna, a segunda no país, e a sua comercialização começará imediatamente, disse o presidente Donald Trump em Twitter hoje. Um comitê de cientistas americanos disse ser favorável à aprovação da vacina da Covid-19. Há cerca de um mês, a farmacêutica Pfizer anunciou que o seu produto contra a Covid-19 era 94,5% eficaz na prevenção da doença, segundo dados iniciais do estudo da fase 3. Também a vacina da Pfizer recebeu a aprovação de emergência aqui nos Estados Unidos. O exército americano preveniu que os seus navios de guerra iam passar a responder de maneira mais musculada a quem violar o direito internacional, citando nomeadamente o governo chinês. Washington contesta as reivindicações territoriais chinesas no Mar do Sul da China. No seu novo documento de estratégia naval, que fixa os objetivos da Marinha dos Estados Unidos, do Corpo de Marines e da Guarda Costeira para os próximos anos, o Pentágono sublinha que vários países, mencionando a Federação Russa e a China, contestam o equilíbrio do poder em região-chave para enfraquecer a ordem internacional atual. No Afeganistão, a explosão de uma motocicleta esta sexta-feira no leste do país matou pelo menos 11 pessoas e feriu 20 outras durante uma cerimónia religiosa, segundo as autoridades. Nenhum grupo reivindicou imediatamente o ataque. Forças do governo, dos Talibã e do Afeganistão entram em confronto regularmente em Ghazni, uma área onde decorreu a explosão desta sexta-feira. O ex-presidente do Burundi, Pierre Buyoya, morreu em Paris de Covid-19 aos 71 anos de idade, segundo a família. Buyoya, que foi hospitalizado na semana passada em Bamako, no Mali, foi evacuado para Paris ontem, quinta-feira, tendo falecido durante o trajeto para o hospital em Paris, onde ia receber tratamento, isto ainda segundo fontes familiares. Buyoya renunciou ao cargo de enviado à União Africana para o Mali e o Sahel no final de novembro, após ter sido condenado à prisão perpétua no Burundi em setembro pelo assassinato do seu sucessor em 1993, que denunciou ele como tendo sido politicamente motivado. A Etiópia ofereceu esta sexta-feira uma recompensa de 250 mil dólares em troca de informações que possam ajudar a localizar líderes do partido que governa a região do Tigré, a TPLF, alvo de uma grande ofensiva militar das tropas federais, que, segundo o primeiro-ministro Abiy Ahmed, foi a resposta aos ataques orquestrados pela TPLF contra acampamentos do Exército Federal. Abiy declarou vitória depois que as forças federais tomaram a capital regional Mekele no final de novembro, mas a ONU diz que os confrontos persistem na região e os líderes da TPLF continuam em fuga. Os combates em Tigray deixaram milhares de mortos, de acordo com o grupo de estudos internacional Crisis Group, e enviaram dezenas de milhares de refugiados para o Sudão. No Brasil, 9 pessoas continuam desaparecidas no Vale de Itajaí, em Santa Catarina, após fortes chuvadas e desabamentos de terra que atingiram a região nos últimos 2 dias, informou a Defesa Civil daquele estado brasileiro. No total, 12 pessoas morreram por causa do temporal. Há avisos que ainda hoje podem restar-se fortes chuvadas e há risco elevado de deslizamentos no Vale de Itajaí.
E desta forma terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.